nós começamos uma série de três pregações, nós vamos terminar hoje com a última do slogan francês que diz liberdade, igualdade e fraternidade. É um slogan que ficou mundialmente conhecido. Pode entrar na porta de Limeira, você vai ver lá em cima, aqui, qualquer porta das cidades, em Rio Claro, que você vai entrar, você vai ver esse slogan. Será que é verdade? E será que existe liberdade, igualdade e fraternidade entre os homens? Nós já vimos no primeiro trecho de liberdade do endemoniado gadareno que só Jesus pôde dar liberdade para ele. Depois nós vimos em igualdade, nós vemos o trecho do rico e do Lázaro, e nós vimos também que só quando o peso da balança, Cristo está do outro lado da balança, é que nós nos igualamos com Deus, quando nós nos igualamos com Cristo. E hoje nós vamos falar da fraternidade. Fraternidade, das três, acho que é a menos falada, né? Se nós pensarmos que nós viemos todos de um mesmo pai, se nós pensarmos que nós viemos de Adão, ora, somos todos irmãos. E se somos todos irmãos, todas as nações são irmãs. E a pergunta é onde está a fraternidade entre as nações? Onde existe a fraternidade na nação? Onde existe a fraternidade aqui? No município de Limeira. Onde existe a fraternidade na sua casa? Esse amor fraterno que nós vemos na palavra de Deus vai muito além do que é o que a gente pensa. Se a gente pegar uma definição no dicionário, como eu peguei, a palavra fraternidade, a palavra, por exemplo, fratricida, nós conhecemos homicida, um fratricida é aquele que mata a seu irmão. Caim foi um fratricida. As guerras são fratricidas. Fraternal, próprio de irmãos, afetuoso, benévolo. Fraternidade, parentesco entre irmãos, união ou convivência como de irmãos, amor ao próximo, harmonia entre homens. Fraternizar, unir com amizade estreita, como entre irmãos, travar íntima amizade, comungar as mesmas ideias, harmonizar-se, simpatizar, associar-se intimamente. Fraterno, relativo a irmãos, próprio de irmãos. Fratricídio, como já disse, é crime de quem mata irmão ou irmã, ou uma guerra. Nós perguntamos, aonde que nós encontramos a fraternidade entre irmãos? A gente lê, existem alguns versículos no Novo Testamento que vai falar do amor fraternal. Por exemplo, Paulo em Romanos capítulo 12, 10, ele diz: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Amai-vos cordialmente com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Quer dizer, que ele seja melhor do que eu, que ele tenha coisas melhores do que eu. Né? Preferindo que ele tenha a primazia, né? Que meu irmão tenha a primazia. Mas como é que o cristão pode chegar, né, a tal ponto de falar de amor fraternal? Timóteo diz: quanto porém ao amor fraternal, não necessitais de que se vos escrevas, visto que vós mesmos sois instruídos por Deus a amardes uns aos outros. Hebreus 13:1. Permaneça o amor fraternal. 1 Pedro 1:22. Já que tendes purificado as vossas almas na obediência à verdade, que leva ao amor fraternal não fingido, de coração amai-vos ardentemente uns aos outros. Finalmente, 1 Pedro 3:8. Sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, cheios de amor fraternal, misericordiosos. Esse amor fraternal não fingido. Nós vemos que os homens, Caim, tinha certeza absoluta de que Abel era seu irmão. E nem por ele saber que ele era seu irmão, ele não deixou de matá-lo, ele matou seu irmão. E na palavra de Deus nós temos um trecho também, que entre Joabe e Amasa, no Velho Testamento, em 2 Samuel 20, versículo 9, e disse Joabe a Amasa, os dois eram generais do exército de Israel e outro de Judá, vais bem, meu irmão. E Joabe, com a mão direita, pegou da barba de Amasa para o beijar. Amasa, porém, não reparou na espada que está na mão, que estava na mão de Joabe, de sorte que este o feriu com ela no ventre. Ele disse para Amasa, vais bem, meu irmão, e puxou-lhe da barba para o beijar. E enquanto os homens se abraçam pela frente, eles se odeiam por trás. Esse amor fraternal que Pedro diz aqui, não fingido, né, que nós lemos, é como é que o homem pode amar fraternalmente, sem fingimento? Nós chegamos com o beijo de Judas, que veio ao Senhor Jesus, nosso irmão, podemos dizer assim, depois que a gente lê o trecho, a gente vai ver, que Deus havia enviado, o beijo de Judas, traidor de Judas, que desencadeou aí toda essa coisa que nós vemos aí com a morte de Cristo, né? Dos judeus. Nós vemos um beijo de traição. E mesmo entre as nações, nós vemos, não existe fraternidade. Os homens querem, os homens patinam, os homens querem eleger, os homens querem fazer com que a fraternidade exista. E se somos todos irmãos, tem que haver fraternidade. Nós sabemos que até entre na nossa casa pode não existir fraternidade entre os próprios irmãos. Aí tem aquele versículo lá em Lucas 12, 13. Disse-lhe alguém dentre a multidão para Jesus, mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Ah, enquanto os pais estavam vivos, estava tudo bem. Depois que os pais morreram, eles estavam brigando. Os irmãos estavam brigando por causa da herança. Onde está a fraternidade? Onde nós podemos achar a fraternidade? Onde está a verdadeira fraternidade, o verdadeiro amor fraterno? E agora o cristão, ele pode realmente amar fraternalmente a seu irmão. Nós podemos abraçar uns aos outros aqui, sem pensar que o outro está fingindo alguma coisa, ou que ele está me desejando algum mal. Eu posso abraçar largado, né? Eu posso saber que aquele realmente é um abraço fraternal. Mas aquele que não tem o Espírito Santo, aquele que não conhece o Senhor Jesus como seu Salvador, não conhece a fraternidade. Porque nós vamos ler um trecho que nos vai falar, foi lido semana passada, mas que vai falar da imensa diferença entre o que diz a lei e o que revela o Evangelho, que é lá em Lucas capítulo 10, versículo 25. E eis que se levantou um certo doutor da lei tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei, como lês? E respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faz isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Quem é o meu irmão? E respondendo Jesus, disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faz da mesma maneira. O Senhor Jesus perguntou para ele: O que está escrito na lei? Jesus, no versículo 26, O que está escrito na lei? E o que nos revela o Evangelho? Alguém diz que a lei é a transcrição da mente de Deus para com o homem. Isso não é verdade. Deus não tem ministério da morte e condenação como uma mente para com o homem. A lei era uma ordenança que foi dada ao homem para que ele cumprisse. E maldito aquele que não andar em todos os termos dessa lei, falava a palavra. De forma alguma Deus queria amaldiçoar. Essa não era a mente de Deus. A lei não era a mente, a transcrição da mente de Deus. O que Deus tinha, Deus passou para a lei. Não. Agora nós temos o que ele lia na lei e o que diz, e o que nos revela o Evangelho. Ele pergunta então para o Senhor: E quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? E o Senhor vai usar... o Senhor vai usar o quê? Um exemplo. Um exemplo que é exatamente o que acontecia. Porque eram nações vizinhas. E se odiavam os samaritanos, os judeus odiavam os samaritanos. Se alguém quisesse ser amaldiçoado, sem muitos xingamentos, sem muitos nomes, era só ser chamado de samaritano. Bastava esse nome para que você xingasse ele de vários nomes. E quando um judeu passava perto de um samaritano, ele mudava de calçada e cuspia no chão. Tal era o ódio dessa nação para com os samaritanos. A lei, como eu estava dizendo, então, o que nós devemos fazer para Deus? E a graça, o Evangelho nos fala o que Deus já fez por nós. O que somos nós para Ele e o que Ele é para nós agora? A lei dizia, faça e viva. O Evangelho diz, viva e faça. Existe a justiça que vem da lei e a justiça que vem da fé. A fraternidade, nesse exemplo aqui, a fraternidade, muito bem, como eu já disse, muito bem colocada para o Senhor, Ele vai atingir o ponto fraco, que Ele sabia que aquele homem, aquele doutor da lei, ele odiava o samaritano. Era um ódio ancestral, um ódio religioso e um ódio político. Eles não podiam ver um samaritano. E é exatamente aqui a figura de um samaritano que vai atender esse homem. Parábola, nós chamamos a parábola do bom samaritano. Quem é o bom samaritano? Quem é o próximo? Às vezes nós ficamos pensando nessa parábola o contrário, não é? Meu próximo, quem é o teu próximo? Nós vamos ver que Jesus responde a essas perguntas, né? Ah, meu próximo é aquele que está passando fome, lá, não sei para onde, nos países, aqueles que estão em guerras, aqueles que estão doentes, aqueles que estão passando dificuldades, esses são os meus próximos com quem eu tenho que cuidar. Não, a parábola aqui não está dizendo que o próximo era o homem que estava caído no chão. O doutor da lei responde bem. Ele disse, o próximo dele foi aquele que usou de misericórdia para com ele. Aquele vizinho que mora do meu lado, que passa do meu lado e nem diz bom dia, né? Poderia muito bem dizer um bom dia, tem vários exemplos desse daí. Então, esse, as pessoas pensam em si mesmas. Então, nessa passagem, nós vemos que o próximo não era aquele que estava caído na terra. Não era aquele que havia sido assaltado, que havia sido roubado, que havia sido batido, apanhado a tal ponto de estar meio morto. E o Senhor dá um exemplo bom, porque se esse judeu, que nós cremos que ele era judeu, eu creio que ele era judeu, porque ele desceu de Jerusalém lá e foi para Jericó. Certo homem. Se ele tivesse força, um pouquinho, ele teria se levantado na mesma hora e saído fora das mãos daquele samaritano. Mas ele estava tão ruim, tão mal, que mesmo um samaritano do lado dele, né, ele não tinha forças. Tal era, o Senhor Jesus já usa o exemplo para mostrar que ele estava sem força nenhuma. Sem força nenhuma. Ele não podia fazer nada. E passa um sacerdote. O sacerdote passa de largo. Era um irmão dele, um judeu. Passa de largo. Esse homem não tem oferta para dar e nem vai conseguir oferta. Passou de largo. Essa é a doutrina do sacerdote, né? De um anteparo, criar um anteparo, uma cada um para si, deixa lá o homem que está lá, ele que se vire por si mesmo. O levita também não podia se achegar, porque o homem estava cheio de feridas, ele podia se contaminar, né? E nós vemos que a religião, então, entre o levita e o sacerdote, não pôde ajudar aquele homem. Não podia tirar ele daquele estado de pecador. E a palavra nos fala, mas um samaritano que ia de viagem chegou-se ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Esse é o Senhor Jesus, o único que poderia dar vida para aquele homem ali. E não só dar a vida, né? E aproximando-se, versículo 34, atou-lhes as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse: cuida dele, e tudo o que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Nossa, nós podemos pensar, não bastava só naquele samaritano cuidar das feridas daquele homem? Já não seria um favor grande que ele faria em cuidar das feridas daquele homem? Mas não foi só isso. Um homem que vinha de viagem, um homem que deixou a sua glória, como foi falado aqui, a glória da sua glória que nós não conhecemos, para vir nesse mundo aqui de trevas e de dores. Ele veio exatamente para se encontrar com o pecador. Depois nós vamos ver mais isso daí. Mas o que esse homem faz vai além do que a gente poderia imaginar. O que o Senhor Jesus faz aqui é uma coisa que vai além do que a gente poderia imaginar. Quem é que pegaria, estava indo de viagem, interrompeu a sua viagem, parou ao lado daquele samaritano, cuidou-lhe das feridas, colocando azeite e vinho? Ele tinha a provisão para isso. Ele poderia fazer isso. Colocou sobre o seu cavalo e entregou numa hospedaria para que alguém cuidasse dele. Quem pensaria em fazer isso? E deu 2 moedas para o homem. Cuida dele, porque quando eu voltar... Né? Então, ele não só não nos tira daquela condição, o Senhor Jesus não só nos tira o pecador daquela condição, mas ele dá uma posição de segurança, de descanso e de bênção. Agora aquele homem estava num lugar seguro. Agora os bandidos não iam mais pegá-lo. Agora ele estava sob o cuidado. E é assim que Deus quer fazer. Deus quer cuidar do pecador de uma maneira completa. Cristo quer salvar o pecador de uma maneira completa. Ele quer tirar ele daquela situação, não só tirar ele daquela situação, falar: ah, tá bom, levanta aí, vamos ver se está cambaleando. Dá para ir? Não é isso que Cristo faz. Cristo cuida de você, Cristo sara você totalmente e te põe num lugar de segurança e num lugar de descanso e num lugar de bênção. Falando em fraternidade, nós podemos pensar que ali naquela parábola existiam 3 categorias: os bandidos, batedores de carteiras e os vigaristas, aqueles que assaltavam. Não só assaltavam, né, mas tinham o prazer do quê? De deixar, de bater tanto na pessoa, não só de tirar o dinheiro dela, mas de bater tanto na pessoa, de deixá-la meia morta. Então nós vemos essa figura de deixá-la meia morta, o homem nas mãos do diabo, quando nós vimos lá, né, liberdade, e o que o diabo faz com o homem, deixa ele nessa posição de meio morto. E a lei não pode fazer nada. A teoria, então, dos bandidos é: ah, você é meu irmão? Ah, se você é meu irmão, o que é seu é meu. Pá na cabeça, cai, pega o dinheiro e vou embora, e largo meu irmão ali. Mas o que nós temos hoje, não é, sob o mesmo pretexto de direito, os homens fazem o quê com os seus... com os seus irmãos? O que, que eles fazem com os seus irmãos? Eles mudam a data de validade dos alimentos para que ele não perca o dinheiro. Ele está roubando o seu dinheiro, está roubando a sua saúde, mas ele não está perdendo, ele está ganhando. Eles colocam produtos químicos nos alimentos para melhorar a aparência e vender a seu irmão o cliente. Eles exploram as doenças, aproveitam o oportunismo das doenças, né, das guerras, para vender armas, para que a fratricidade aumente, né? preços excessivos, escândalos públicos, tráficos de influência para favorecimento de alguns, em detrimento de outros, abuso de informação e poder, emboscadas legais para que seu irmão caia e para que ele lhe tome o seu dinheiro. Essa é a fraternidade vista pela teoria dos bandidos, né, dos batedores de carteira que nós temos. Essa fraternidade que nós estamos falando agora é das nações, entre os homens, né? E nós vemos que é o que nós vemos, um desvio. Aquele que está sedento, que não tem o que comer, está seco. Alguém desvia a verba que era para perfurar-se um poço artesiano naquele local, desvia a verba para outro lugar, em prol de si mesmo. Deixa o seu irmão morrer de sede, morrer de fome, né, para que ele faça uso do dinheiro. Qual é a diferença entre esse bandido que tirou o dinheiro daquela forma e hoje em dia entre os homens? Onde que nós podemos encontrar a verdadeira fraternidade? Se nós olharmos do ponto de vista agora da teoria dos sacerdotes e dos levitas, nós vamos ver que é na base do que é seu, e o que é meu, é meu. Como eu já disse, o ferido não tinha oferta para o sacerdote, nem conseguiria uma daquele jeito. E para o sacerdote, né? E o levita iria se contaminar com o sangue. Então eles lavaram as mãos. Como Pilatos lavou as mãos? Será que Pilatos tinha o direito de lavar as mãos? Estava diante dele um irmão. E ele sabia que Jesus era inocente. Ele tinha esse direito? Sabendo por 3 vezes, disse que não achava nenhuma culpa naquele homem, ele tinha o direito de lavar as mãos? De colocar para defender-se, para resguardar-se, assim como fez o sacerdote e o levita? Deixar um homem morrer por causa disso? Não. Eles não entendiam a lei que o Senhor Jesus diz, se no sábado cair um animal no poço, vocês vão deixar ele morrer lá? Não. Né? Um homem que estava precisando de auxílio. Só um podia, na verdade. Na verdade, só um podia acudi-lo, né, como nós estamos falando. Se a gente olhar lá em Tiago 2,15, tem o seguinte versículo: se um irmão ou uma irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e alguns de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisso? Tiago está dizendo, que ele tem. Mas ele sabe, eu sei que ele está com necessidade do quê? De pão e de vestuário. Ah, eu digo para ele, vai. É como fala em Tiago, né? Ide em paz. Aquentai-vos e fartai-vos. E não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo. Que proveito há nisso? Na mesma passagem, na mesma carta de Tiago, ele diz, aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então, o que nós temos é o quê? Essa doutrina do que cada um por si. Eu me defendo, eu me resguardo a mim e o meu irmão que se vire, ele que se lasque, ele que se resolva o caso dele mesmo. E nós vemos, então, como nós vimos, o espírito de Caim não está morto. O espírito de Caim hoje não está morto. Onde está o teu irmão? O homem vai prestar conta de tudo o que ele fez para Deus com respeito à fraternidade e com respeito à pessoa do Senhor Jesus também. Porque Deus vai perguntar, o que fizeste com o teu irmão? E cada um vai ter que responder. E o homem não vai ser condenado porque ele roubou, porque ele matou, porque ele se prostituiu, porque ele não foi fraterno, ele foi odioso e odiava os outros. E como eu tive a oportunidade de presenciar essa semana numa loja, um vendedor dizendo assim: eu quero mesmo é que esse cara morra. Entre hoje e amanhã eu quero que ele morra. Aí o outro falou para ele assim: pô, cara, você não tem dó dele? Eu não tenho dó nenhum. Ô, mas você vai para o inferno, hein, meu? Ele falou: eu vou para o inferno e o meu lugar já está lá. E tal é o ódio, né, dos homens de um pelo que nutrem um pelo outro. Eu fiquei meio comovido, né, dele falar isso daí na minha frente, de ter ouvido isso daí. Peguei e tirei um folhetinho, vi a hora que ele estava isolado, peguei na mão dele e disse: se eu fosse você, eu não quereria ir para o inferno. Isso aí. O ódio, né, dos irmãos, o espírito de Caim paira sobre todo lugar. E o homem vai ter que dar conta. Nada vai ficar, não vai escapar do juízo, nada pelo que o homem fez. O que eu estava dizendo, não importa se o homem foi tudo isso, pecador dos piores dos pecadores, né? Ele vai ser condenado por não ter aceitado a pessoa do Senhor Jesus. Ele vai ser condenado por isso. Porque todos os outros pecados foram resolvidos na cruz de uma vez. Mas o crer em Cristo, o crer nessa obra, depende de cada um. E é por fé que se crê na pessoa do Senhor Jesus, no Filho de Deus eterno. Agora nós temos, então, a terceira teoria. A teoria nós tivemos a teoria dos bandidos, a teoria dos sacerdotes e dos levitas, e temos agora do bom samaritano. Nele, que é a pessoa do Senhor Jesus, nós encontramos o verdadeiro amor e a verdadeira fraternidade, que pode responder a três perguntas. Quem é seu irmão? Ah, meu irmão é aquele judeu. Onde está teu irmão? Está aqui caído e eu estou ao lado dele. O que você fez com seu irmão? Parei, comovido, de íntima compaixão por seu estado, deitei azeite e vinho em suas feridas, paguei a minha parte para que ele fosse curado. Quem poderia responder a essa questão tripla? Quando Deus perguntou para Caim: onde está o teu irmão? Ele disse: sou acaso eu guarda de meu irmão? O que fizeste? O que o homem fez de fraterno? Nada. Temos irmãos e amigos para que eles se importem de que nós possamos cuidar deles? Essa fraternidade é correspondida. Essa fraternidade é uma fraternidade que dá e recebe. Quem era o próximo, então, daquele homem que estava caído no chão? Foi o samaritano. E quem era o próximo do samaritano? Era Jesus. E quem é o próximo do negro? É o branco. E quem é o próximo do rico? É o pobre. E quem é o próximo do pobre? É o rico. Quem é o próximo do patrão? O empregado. E quem é o próximo do empregado? É o patrão. Aí nós vemos uma relação mútua, não é? aquele mais bem-aventurado, recordando as palavras do Senhor Jesus, porquanto ele mesmo disse, coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. Existem aqueles que só gostam de dar, de receber, desculpa, eles não gostam de dar. Para eles, quando a gente deixa de fazer alguma coisa, então eles acham que os irmãos são devedores para ele de alguma coisa. Pelo contrário, eu tenho tanto que aceitar como dar, como receber. Eu sei saber, eu tenho que saber receber também. E tenho que saber dar. Mas existe aqui uma grande diferença na pessoa do Senhor Jesus. A gente deu, eu dou, olha, eu vou dar celular para o Pizinato, celular. Eu dei o Pizinato, dei um celular para ele. Mas Cristo não só deu alguma coisa, ele se deu a si mesmo. Ele deu e ele se deu a si mesmo. Duas coisas. É dar e eu me colocar à disposição dele totalmente. Não só dar o celular para ele, mas como colocar, me colocar à disposição dele totalmente. Foi isso que Cristo fez. Deixou a sua glória e veio aqui, aquele que estava na sua cavalgadura, que veio então e encontrou o homem nesse estado. Em Hebreus, nós vemos em Hebreus 2:11, tem lá a passagem. Por esta causa, ele não se envergonha de lhes chamar irmãos. Por esta causa, ele não se envergonha de lhes chamar irmãos. Para que ele pudesse me chamar de irmão, para que ele pudesse usar de fraternidade para com o homem, ele tinha que se fazer tal como um homem. Tomou a forma de um corpo. O nosso corpo, sem pecado, desde o princípio, homem de dores, como fala em Isaías 53:3, experimentado nos sofrimentos. Ele começou desde o início, ele nasceu da Virgem Maria, se fez carne para que ele pudesse ser chamado de meu irmão, para que ele pudesse cuidar de mim como o verdadeiro irmão. Não só, por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, né? Tito? E sem dúvida, 3:16, tenho aqui, grande é o mistério da piedade. Nós poderíamos colocar 1 Timóteo 3:16. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Nós poderíamos aqui substituir por ora, grande é o mistério da fraternidade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Piedade. Compaixão pelos sofrimentos alheios. Pena, dó. Nós podemos falar que ele se fez carne por causa da fraternidade. Como que ele poderia ser fraterno se ele não fosse um homem? Se ele fosse Deus, não é? Se ele estivesse na posição de Deus, e o homem aqui embaixo, ele se fez, ele se abaixou a tal ponto de se esvaziar a si mesmo, tomando a forma de homem, né? E morreu como um homem. Morreu como um bandido, para que nós pudéssemos ser salvos agora. Cada pessoa tem um centro na sua vida. Cada pessoa vive em torno de um centro. E, infelizmente, o centro de cada um é ele mesmo, somos nós mesmos. Nós vivemos em volta de nós mesmos. Nós fazemos as coisas para nós mesmos. Nós nos agradamos a nós mesmos. Nós fazemos aquilo que nos apraz. Mas a pessoa do Senhor Jesus era diferente. Ele era excêntrico. O centro não estava nele. O centro estava fora. Porque o que, que nos fala o Senhor Jesus? Eu não posso, João 5,30, eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, como ouço assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não procuro a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Porque eu desci do céu, João 6,38, desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus não veio para ensinar o homem bem ou mal. Isso o homem bem sabia, ele ficou sabendo desde o Éden o que era bem e mal. Mas veio para mostrar para nós qual é a causa de todo o nosso fracasso. Qual é a causa de todo o nosso bloqueio? Por que, que nós não conseguimos ser fraternos? Por que nós não temos liberdade? Por que nós não temos igualdade? Por causa de uma coisa que se chama pecado. As nações falam disso, a gente fala disso. Mas por que o homem não avança nisso? Porque tem uma coisa que se chama pecado. O homem de pecado não consegue fazer isso. Paulo diz, eu quero fazer, mas não consigo. Não consegue. O homem na sua carne não pode, não consegue fazer. Ele não consegue amar, ele não consegue ter amor fraternal. E o que bloqueia tudo isso? O que impede tudo isso? É o pecado. Cristo, nosso Senhor e Salvador, provou o total bloqueio da morte naquela cruz, para que nós pudéssemos avançar. Mãos e pés amarrados. A mão que fez tantos milagres, né, que abençoou tanta gente, que levantou-se para os céus, aos pés que entravam e saíam. Nunca esse homem viveu para si mesmo. Ele sempre vivia para alguém mais, ele vivia para fazer a vontade de Deus. Nunca nós vemos o Senhor Jesus fazendo a própria vontade dele. Sempre ele estava servindo aos outros. Ele estava fazendo alguma coisa para os outros. E ele, na cruz, então, ficou com aquelas mãos amarradas, as mãos pregadas e os pés amarrados, como nos fala no Salmo 22. A minha força secou-se como um caco e a língua se me pega ao paladar. Tu me puseste no pó da morte. Pois cães me rodeiam, um ajuntamento de malfeitores me cerca, traspassaram-me as mãos e os pés. Esse homem então provou ali na cruz uma imobilidade que era a que nós tínhamos, que era a que nós merecíamos, que era a que nós não conseguíamos fazer. Ele foi lá por nossa causa. Ele foi lá e provou esse bloqueio, provou essa escuridão, essa impotência de ter que estar com a mão amarradas e os pés atados e a língua com muita dificuldade de dizer tenho sede, porque ele narrando no Salmo 22 diz, a língua se me apega ao paladar. Ele provou tudo isso na cruz por causa de nós pecadores. E depois disso, ele ficou 3 dias de imobilidade total. Foi colocado na sepultura. Ficou 3 dias lá. Como homem na morte. Ele se fez carne, ele deu a sua vida, ele morreu. Né? Foi, enrolaram ele num lençol e colocaram ele na tumba. No túmulo. Ele ficou lá 3 dias, imóvel. Mas depois de 3 dias, ele ressuscitou. Ele ressuscitou com uma força total, com um vigor total, com um poder total. E agora é um homem glorioso, como nós já vemos, né? Nós já lemos aqui. Na glória do Pai. Que havendo feito tudo aquilo que nos impedia que nós fizéssemos, Ele foi ressuscitado e deu a cada um o Espírito Santo. Para que o homem agora não possa dizer mais, eu não consigo mais fazer isso. Consegue. Consegue porque agora é, faça, né? Viva e faça. Agora nós temos o Espírito Santo, não a justiça da lei, mas a justiça da fé. Aquilo que nos impedia de progredir, Cristo pagou tudo na cruz. E agora nós podemos progredir. Agora nós podemos cantar o Salmo 133 juntos. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Quando nós podíamos cantar isso daí? Ó, quão bom e quão suave que os irmãos vivem em união. Que sentimento é esse que une, que liga os irmãos num amor fraternal total? Ó, que bom estarmos juntos, né, reunidos. O que nos liga a isso? É o Espírito Santo que nos liga. Então, ele, como Paulo diz, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Cristo não veio só falar, desceu aqui e falou assim, olha, Pisinato, já tratei do caso do seu pecado, você não deve mais nada, tá? Pode viver sua vida tranquila. E está tudo certo, está tudo limpo, tá bom? Não, ele não fala isso. Ele quer ser senhor da sua vida agora. Ele quer morar em você agora, quer fazer morada em você agora. Ele quer ser senhor, ele quer ser o seu centro agora. Né? Isso nós temos através do Evangelho, da graça de Deus. Daquele que fez tudo isso, né? Colocou-nos no lugar de segurança e nos deixou ainda a esperança de que vai voltar. Porque ele disse, quando eu voltar, se você gastou alguma coisa a mais com ele, com esse homem, eu te recompensarei. E ele disse que ia voltar. E nós estamos esperando esse homem voltar. E o que que os homens vão fazer, né, com a fraternidade? Quando estiverem diante de Deus. Quando Deus perguntar, o que, onde está o teu irmão? O que fizeste com teu irmão? O que os homens fizeram de Cristo? Nós chamamos ele de Senhor, né? Para usar aqui a... Nós sabemos que ele veio como homem, nós falamos de homem aqui... Mas nós chamamos o Senhor Jesus de nosso Senhor. E Ele nos chama de irmãos, sem dúvida. E agora, tudo aquilo que nos impedia de podermos caminhar, né, sem tropeçar, livres, não fingidos, agora nós temos. Esse é o Evangelho da graça de Deus. Essa é a verdadeira fraternidade que nós não achamos no mundo. Nós achamos naqueles... Não estamos falando de organizações que cuidam do bem-estar dos pobres, dos doentes. Não estamos falando isso. Nós estamos falando aqui do verdadeiro cuidado que o Senhor Jesus tem para com o homem pecador. Porque o que o homem precisa é do pão da vida. Não do pão que dá sustento para o corpo, mas é o pão que dá sustento para a alma, o pão que dá a vida eterna, que só ele pode dar. Então nós temos essa oportunidade agora de podermos ser fraternos, amorosos, amar o nosso vizinho. A palavra nos diz, odiando-nos uns aos outros, antes nós éramos odiosos e odiávamos uns aos outros, Agora não, agora eu posso amar livremente. Eu posso dar e posso receber. Essa é a verdadeira fraternidade. Podemos dar graça? Senhor Jesus, nosso Senhor e Salvador, obrigado, porque nos amastes, deixaste a tua glória, vieste até o pé de quem estava quase morto, e nos revigoraste, e nos deste vida, e nos colocaste numa posição de segurança e de bênçãos. Te agradecemos pelo teu Evangelho da Graça, te agradecemos porque agora nós podemos confiar nesse amor, podemos amar uns aos outros abertamente. Obrigado, Senhor. Nós rogamos mais uma vez por cada um daqui, que possa também conhecer esse Evangelho, que possa ter essa liberdade agora de caminhar na tua presença com uma consciência pura e limpa, pela obra de Cristo Jesus, feita uma única vez. Te agradecemos, ó Pai, por teres nos dado a pessoa do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, por teres ido até a morte por nós. Nós, agradecidos, nos encomendamos também por essa semana, aguardando a tua vinda, que nós estamos na hospedaria, aguardando a tua vinda, para que venha nos buscar, Senhor. Teu nome precioso é que pedimos, rogamos e agradecemos, Senhor Jesus, ao nosso Deus e Pai. Amém.